Tudo teria começado com um tweet. Uma publicação, de 3 de outubro, relatou que policiais nigerianos atiraram num rapaz em frente a um hotel de Ugele, cidade do estado de Delta, no sul da Nigéria. Os agentes não prestaram socorro à vítima e ainda fugiram com o veículo do jovem falecido. Não demorou muito para que a história gerasse indignação e a população nigeriana fosse para as ruas. Eu sou Yasmin Santos e esse é o Duma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, estou aqui hoje com a Yasmin para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 21 de outubro de 2020, dia em que as manifestações na Nigéria ganharam as manchetes dos principais jornais brasileiros. Ontem, terça-feira, policiais dispersaram a tiros mais de 1.000 manifestantes que protestavam pacificamente em Lagos, a maior cidade do país. Os atos estão acontecendo por todo o país desde o início de outubro e têm sido marcados pela indignação contra crimes policiais e por amplas exigências da juventude, que pede mudanças radicais na Nigéria. A hashtag #EndSARS, que talvez você tenha visto pipocar pelas suas redes sociais nos últimos dias, virou símbolo do movimento e uma de suas principais reivindicações. Como indica a frase, os manifestantes não querem apenas uma reforma policial, eles querem o fim da SARS, que é a Brigada Especial Antirroubo da Polícia Nigeriana.
Essa brigada foi criada pelo governo nigeriano em 1984 para conter os constantes furtos e roubos no país. O uso da força sempre foi a maior tática da SARS. Desde os anos 90, grupos de defesa dos direitos humanos já denunciavam uma série de ações ilegais da unidade policial, que cresceram ao longo dos últimos 30 anos até chegar ao estopim nessas últimas semanas.
Corrupção, extorsão, roubo, tortura, sequestro, execuções, assédio. A lista de acusações contra a SARS é enorme. Entre janeiro de 2017 e maio de 2020, a Anistia Internacional registrou 82 casos de tortura e execução possivelmente realizados pela Brigada. Segundo o relatório da organização, a maioria das vítimas são homens de 18 a 35 anos, pobres e de grupos vulneráveis. Eles são torturados pela polícia para confessar algo ou como punição por crimes que possam ser atribuídos a eles. Os membros da SARS também são acusados de confiscarem propriedades de pessoas suspeitas de terem cometido crime sem determinação judicial, o que vai contra a Constituição nigeriana.
Ninguém sabe ao certo como os protestos de agora começaram. Mas o Tech Cabal, site africano especializado em tecnologia, rastreou o assunto até chegar num tweet de 3 de outubro, aquele que dizia que policiais do SARS haviam atirado num rapaz em frente a um hotel de Ugele, no sul da Nigéria. A mensagem foi retweetada 10 mil vezes e logo jovens influencers nigerianos apoiaram a causa. Aí a hashtag #EndSARS, pedindo o fim da brigada policial, que foi criada em 2017, voltou a tomar as redes sociais e, logo em seguida, as ruas do país.
Os nigerianos não costumam protagonizar protestos em massa. De um lado, há o desgaste provocado por governos fracos e lideranças corruptas há décadas. E do outro, as diferentes linhas religiosas, étnicas e de classe que disputam o mesmo território. Essas manifestações contra o SARS e a brutalidade policial estão sendo as maiores na Nigéria nos últimos anos, rivalizando com os protestos que aconteceram em 2012 contra o aumento do preço dos combustíveis.
E a repressão aos protestos das últimas semanas tem sido forte. Circulam nas redes sociais várias imagens de manifestantes atingidos por disparos. A Anistia Internacional atribuiu os tiros às forças de segurança e divulgou que teria recebido provas credíveis e perturbadoras de que o uso excessivo da força provocou as mortes. A organização afirma que só entre ontem e hoje, no protesto em Lake Tollgate, em Lagos, morreram 12 pessoas. O governador do estado, no entanto, reconheceu só a morte de uma pessoa e disse que 25 foram feridas, sendo que duas delas precisaram receber cuidados intensivos.
O exército nigeriano não emitiu uma declaração direta, mas usou o Twitter para dizer que os relatos sobre os disparos contra manifestantes eram falsos. Diante da intensificação dos protestos na terça-feira à tarde, o governador de Lagos anunciou um toque de recolher obrigatório por tempo indeterminado e afirmou que as manifestações tinham sido, abre aspas, capturadas por criminosos. O chefe da polícia local ordenou também que unidades antimotim fossem destacadas para todo o país.
A hashtag EndSARS, pedindo o fim da SARS, logo atraiu atenção global, especialmente nos Estados Unidos, berço do movimento Black Lives Matter, que começou em 2013 e, em 2020, protagonizou grandes protestos contra a violência policial e o racismo. O movimento nigeriano foi abraçado por estrelas americanas como Beyoncé e Rihanna. Joe Biden, o candidato presidencial do Partido Democrata, pediu que o presidente e os militares nigerianos cessassem a violenta repressão contra os manifestantes. Em Nova York, no domingo, jovens nigerianos que moram nos Estados Unidos protestaram em frente ao consulado do país africano, compartilhando as suas próprias histórias sobre a brutalidade policial. Protestos em solidariedade ao país têm acontecido também por toda a diáspora nigeriana, em cidades como Atlanta, nos Estados Unidos, Berlim, na Alemanha, e Londres, na Inglaterra.
Nós conversamos com Alexandre dos Santos, professor de África do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio, sobre o assunto. E ele nos falou sobre a reação que esse toque de recolher provocou.
Uma multidão foi às ruas para desafiar esse toque de recolher compulsório, que deveria começar às 9 da noite de lá. Só que às 7 da noite as Forças Armadas começaram a atirar nos manifestantes, a esmo, de acordo com testemunhas, né? É uma boa parte dessa ação dessas Forças Armadas foi gravada ou transmitida ao vivo através das redes sociais, e as informações que nós temos ainda são um pouco desencontradas, mas os jornais locais divulgam mais de 10 mortos e dezenas de feridos. O governador de Lagos, por sua vez, confirma uma morte e diz, obviamente, que vai apurar se houve excesso das forças de segurança. É o mínimo que ele pode dizer numa hora dessas, né? A responsabilidade é toda dele pelo que aconteceu, né? Mas o que tudo indica, as manifestações, ainda mais agora, não vão parar.
Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a vacina contra o novo coronavírus será oferecida à população de forma gratuita assim que for aprovada. Mas, segundo ele, a imunização não vai ser obrigatória. Com a fala, Bolsonaro deu uma cutucada no governador de São Paulo, o João Dória, que defende a obrigatoriedade da vacina. Como os dois são adversários políticos, a vacinação virou um campo de batalha. O redator Estevão Bertone escreveu sobre o assunto. Estevão, como os dois governos têm se provocado e se preparado para a vacinação?
A vacina está sendo politizada antes mesmo de ficar pronta. Ainda não sabemos se ela será eficaz ou quantas doses serão necessárias, mas a discussão sobre a obrigatoriedade já está acontecendo. O Dória, que aposta na produção da vacina chinesa da Sinovac pelo Instituto Butantan, quer obrigar todo mundo a tomar em São Paulo e que ela seja incluída no Programa Nacional de Imunizações para ser distribuída pelo SUS no país todo. O Ministério da Saúde, por outro lado, encomendou a vacina de Oxford e do laboratório britânico AstraZeneca para produzi-la na Fiocruz e participa ainda de um programa da OMS com outras 8 opções de vacinas. Mesmo assim, o Bolsonaro diz que ninguém será obrigado a nada e cancelou a compra da vacina do Dória pelo Ministério, dizendo que não se sabe nem se ela vai funcionar. Ele diz que os brasileiros não serão cobaias da vacina chinesa. O problema é que o único jeito de barrar a pandemia é uma vacinação em massa, segundo os especialistas. O governo pode, por lei, obrigar as pessoas a se vacinar e existe hoje uma série de vacinas que já são obrigatórias. Essa questão deve parar na justiça e uma saída para forçar as pessoas a tomarem vacina pode ser exigir a caderneta de vacinação na hora de fazer matrícula nas escolas públicas ou ter acesso a programas sociais.
E como essa questão tem repercutido?
Nessa disputa política com o Dória, o Bolsonaro mandou cancelar a compra da vacina chinesa, o que deixou os governadores revoltados. Como a vacina de São Paulo aparentemente largou na frente na corrida, os secretários estaduais de saúde de todo o país estavam pressionando o governo federal a comprá-la e distribuí-la para a população a partir de janeiro de 2021. Os governadores dizem que o cancelamento da compra é um atentado contra a saúde pública capaz de gerar uma guerra federativa e pedem para que o presidente deixe questões eleitorais de lado.
Valeu, Estevão. Esse texto já está disponível no nexojornal.com.br. E lembrando que essa semana tem mais Festival Brasil em Debate, organizado pelo Nexo e pelo Nexo Políticas Públicas. Hoje, quarta-feira, a professora da USP, Úrsula Pérez, deu uma oficina sobre as mudanças trazidas pelo novo Fundeb. E agora à tarde, a Emanuele Góes, a Lorena Barbeiria e a Márcia Castro discutiram a desigualdade brasileira a partir dos números da pandemia, numa mesa mediada pelo cientista político Miguel Lago. Os dois vídeos e vários outros estão disponíveis no canal do Nexo no YouTube. E até o fim do mês de outubro, a gente segue com debates e entrevistas sobre temas importantes da agenda pública do país, além de oficinas sobre o jornalismo do Nexo e sobre políticas públicas.
O provável novo presidente da Bolívia, Luiz Arce, mal foi eleito e já está causando desconforto no governo Bolsonaro. Ele quer renegociar o preço do gás com o Brasil. O repórter especial João Paulo Charlot conta pra gente o que aconteceu.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O novo governo da Bolívia quer rever os contratos de venda de gás natural ao Brasil. O anúncio foi feito ontem por Luiz Arce em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Não dá para dizer ainda que Arce seja um novo presidente da Bolívia, mas é difícil dizer que ele não vai ser. O candidato do MAS, Movimento ao Socialismo, apoiado pelo ex-presidente Evo Morales, foi o mais votado na eleição de domingo. Ainda não houve uma proclamação oficial da sua vitória, mas seu maior adversário, Carlos Mesa, já reconheceu a derrota, assim como o atual presidente interino da Bolívia, Jeanine Áñez, e o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. Ou seja, a coisa é dada como certa. Assumindo, Arce diz que vai procurar Bolsonaro para reavaliar o contrato firmado em dezembro do ano passado entre o presidente brasileiro e o governo boliviano. Para Arce, esse acordo não tem validade porque foi estabelecido por um governo que ele considera ilegítimo. Evo, Arce, o MAS e toda a esquerda latino-americana dizem que Áñez deu um golpe de Estado e que, portanto, seus atos à frente do cargo são nulos. O gás é um assunto importante para os dois países. 65% do gás que circula no Brasil vem da Bolívia e o produto corresponde a 95% de tudo que o Brasil importa do país vizinho. A Arce quer rever o preço e refazer um acordo sobre as cotas mínimas de importação. A coisa é cheia de meandros técnicos, mas politicamente o que importa é como os dois lados vão construir pontes. Pelo que se vê até agora, vai ser difícil. Bolsonaro vive numa guerra ideológica permanente com os governos de esquerda da região. Ele não se encontra com o presidente argentino, Alberto Fernandes, por exemplo, mesmo que o país seja nosso terceiro maior parceiro comercial. A situação é ainda mais complicada se a gente considerar o contexto da pandemia. A América Latina é uma região especialmente castigada pela doença. O comércio regional, que poderia ser uma alavanca para a recuperação econômica, corre o risco de se converter, no entanto, em mais um grave problema de vizinhança.
Os protestos na Nigéria, a politização da vacina contra a Covid-19, o gás alimentando a divergência política entre Brasil e Bolívia. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Yasmin Santos, produção de Letícia Curverde, participações de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!